Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manuseados.
Cambalache, 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começamos com um tango de 1934, Henrique Santos Discépolo, falando da canalhada. A época, ele falando da canalhada na Argentina, né? E eu começo com uma música aí, citando a Argentina. Vejo vocês. Boa noite, Vólio Bem.
Boa noite.
Boa noite, meu caro Narley Rezende.
Boa noite, Reinaldo.
Bom, vocês viram o papelão, né? Nessa altura, todo mundo sabe tudo do que aconteceu, como foi que aconteceu. Eu darei uma síntese do que nos falta. Governo. Não há. Nós temos um presidente da República que não governa, que se ocupa apenas de dar golpe de Estado. E aqueles que o cercam também não trabalham, porque, afinal de contas, se inspiram no exemplo maior. É evidente que os jogadores argentinos, a essa altura, fica claro, mentiram, evidente que a Argentina transgrediu a regra, sabia. Agora, esperar o jogo começar para depois interromper, realmente dá conta do desastre em que estamos metidos. Isso ficou evidente para o mundo. É um pequeno recorte na área da saúde, não é? Do que se passa no país. Desde o começo, o ministro da Justiça informado deveria ter entrado em ação e os argentinos nem deveriam ter entrado em campo. Simples. As regras esportivas da Conmebol, da FIFA, da não sei o que, agora é FIFA, no caso, mas antes me referia porque teve a disputa da Copa América, não sei, nada disso se sobrepõe às leis do país. Ponto. Agora, esperar o jogo começar para protagonizar uma patuscada daquela, veja, a coisa em si está correta, não realizar o jogo nessas condições, se a Argentina não abrir a mão de colocar os seus atletas em campo? Muito bem, não realizar o jogo. Agora, não esperar o jogo começar. Aí eu não preciso entender nada de esporte, eu não preciso entender nada de futebol para saber que isso está errado. Não é? Mas reparem, nós estamos sem governo faz tempo em várias áreas. Em várias áreas. Eu estou vendo agora o presidente da República movendo mundos e fundos para jogar sua cachorrada contra o Supremo. O que, que o Supremo tem feito contra o governo? Além de nada. Por exemplo, a derrota mais importante que o governo teve, o Vólio Beni, o Narley, acho que desde o começo do governo, foi a derrota na tal da mini-reforma trabalhista. No Senado. No Senado. O que o Supremo tem com isso? Além de nada. Não é? E por que essa derrota no Senado? Bom, essa derrota no Senado porque o presidente fez um acordo e resolveu terceirizar o governo para o Centrão. Só que o Centrão para qual ele terceirizou o governo é o Centrão da Câmara. O Centrão da Câmara terceiriza o governo, fica lá com as medidas provisórias, usa todo o tempo de tramitação da medida provisória, depois manda o pacote fechado para o Senado homologar. Aí o Senado diz, não homologo. Acabou. E a coisa não anda. Veja o caso dos precatórios agora. O governo depende vitalmente de uma solução apresentada, a ser apresentada, não sei se será, pelo Supremo. Supremo contra o qual ele põe milhares de pessoas nas ruas pedindo o fechamento do próprio Supremo. Porque pela lei o governo vai ter que executar o orçamento que ele próprio mandou, com 90 bilhões para pagar de precatório. E aí joga no colo do Supremo uma bomba. Não há governo. Temos um golpista de quinta categoria, um arruaceiro no comando da República, que coloca os seus extremistas na rua para pregar o fechamento do Supremo. E o governo, que é bom nada, até num campo de futebol. Entende? O erro cometido pela seleção argentina em nada muda o desgoverno brasileiro. Entende? Essa é a questão. Essa é a questão de fundo. Olha aqui. Nós temos um presidente que é um notório criador de caso. E nós vamos ver. Bom, eu vou falar já agora. Ele está à procura, Bolsonaro está à procura de razões para confrontar o Supremo e para jogar a sua bolha de opinião contra o Supremo. Por exemplo, o governo anunciou que uma medida provisória vai proibir ou criar severas restrições para que as redes sociais retirem material da internet. Então, o Facebook, se tiver material de ódio lá, não vai poder retirar, o Twitter não vai poder retirar, enfim, as redes sociais. É inconstitucional. É duplamente inconstitucional. Tem uma inconstitucionalidade aí que se chama formal e material. A inconstitucionalidade formal. Esse tipo de coisa não pode ser feita, Vale o Bene, não pode ser feita, Narley, por medida provisória.
Sim.
O artigo 62 da Constituição exige que uma medida provisória tenha o princípio da urgência. Que urgência tem esse troço aí? Oh, discutir liberdade de expressão não é urgente. Não, isso sempre será urgente, mas é uma urgência. Aquilo que é permanente não é urgente. Não é por medida provisória. Então já tem um erro material aí, um instrumento usado para criar uma norma não serve. E tem uma inconstitucionalidade que é também material. Quando eu aceito as regras de uma rede social, eu faço um contrato entre privados. O que o Estado tem com isso? E se essa rede social tem os seus fundamentos, eu estabeleço um contrato. E eu não posso ferir esse contrato. Quando se faz discurso de ódio, você está ferindo um contrato. Porque isso é explícito na relação com as redes. Então vai o governo e resolve estatizar, porque isso é, olha os nossos liberais, estatizando, eles se dizem liberais, né? São um bando de zerda reacionário de quinta categoria. O quê? Vão estatizar o Facebook, o Twitter, o YouTube, é isso? Agora eles passarão para o crivo do Bolsonaro? Até porque já a jurisprudência considera as redes corresponsáveis por eventuais desdobramentos de discurso de ódio que estão sendo veiculados nas suas páginas. Então elas poderão ser responsabilizadas, inclusive judicialmente, por eventuais desdobramentos, mas não poderão arbitrar sobre o que sai lá. E quando se fala arbitrar sobre o que sai lá, não é conteúdo, ah, aqui não pode ser socialista, ah, aqui não pode ser liberal, ah, aqui não pode ser o que você quiser. Não, aqui não pode ser racista. Aqui não pode ser xenófobo. Aqui não pode, não se pode pregar luta armada. É isso. Então, faz uma medida provisória, vai ter certamente uma DIN, certamente vai ter uma DIN, né? E o Supremo, de novo, atenção, a depender de com quem caia, o ministro concede uma liminar e suspende a eficácia já da medida provisória. Porque uma medida provisória, ela passa a ter efeitos tão logo seja editada. Existe o chamado periculum in mora. O perigo da demora. De manter, por exemplo, um discurso de ódio no ar. É um perigo. Não é? Então, caindo nas mãos de um ministro Madin, uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, a liminar tem que ser concedida imediatamente, tornando sem efeito essa porcaria. Insisto, por erro formal e erro material. Mas ele está procurando sarna para se coçar, ele está procurando mais uma razão para manter a sua canalhada na rua contra o Supremo. Não é? E olha aqui, eu escrevi, comentei hoje de manhã aqui na Band News FM, já escrevi um artigo hoje na minha coluna no UOL. É claro que o risco de violência existe. O Bolsonaro não tem instrumento para dar um golpe de Estado no sentido clássico, etc. Agora, aquelas pessoas que estão lá em Brasília, eu estou tendo relatos de Brasília muito amplos, desde dos gabinetes que estão monitorando até gente que está muito próxima ali, enfim, trabalhando, mas não para dar golpe, né? Para ter informação. A turma está na rua para pega para capar. Tá na rua, pega para capar. Eles não querem saber de depois de amanhã, não. Eles querem já. Claro, o ponto positivo disso é que depois muita gente vai ter que voltar lá para os seus rincões e grotões com a mão abanando. Porque na cabeça de muitos deles, o Bolsonaro vai lhes dar o golpe amanhã. E hoje é a antevéspera, Vólio Bene, de depois de amanhã.
Sim.
Quando não terá acontecido nada. A não ser, vão quebrar vidro do Supremo? Vão tentar invadir o Supremo? A esperança é que os ministros vão se intimidar? A esperança é que eles vão dá uma acomodada, ah, então não vamos tomar medidas duras, porque afinal de contas, olhem as ruas. Mas isso é um erro brutal. Não vai acontecer, ao contrário, os ministros estão atuando. E estão atuando para manter a democracia no prumo. E não, vocês não estão conseguindo intimidar o Alexandre de Moraes. Nós vamos ver. Agora é um vexame no mundo. Políticos de 26 países fazem um alerta mundial para a chance de golpe no Brasil. O que é que prejudica hoje o Brasil de verdade na economia? É a condução política que prejudica. É a condução política que prejudica. A situação fiscal brasileira está ruim, é a condição política que está tornando pior. Não é? É isso que faz com que o Brasil passe a ser alvo de especulação. É por isso que o capital, inclusive, que conta, está desembarcando. Estão sobrando os pistoleiros, urbanos e rurais. Que também é pistoleiros urbanos. Oxia! Ah! A pistoleiro que vive mais em Nova York do que aqui. e que está estimulando o golpe. E toda essa gente vai ter, vai pagar cedo ou tarde, vai pagar, que fique claro isso. Não vai pagar porque tem uma opinião divergente, vai pagar porque está querendo rasgar a Constituição. Não, crime não é liberdade de opinião. Crime não é liberdade de opinião, senão daqui a pouco vai ter gente perguntando, mas por que que eu não posso pregar extermínio de judeu? É uma opinião que eu tenho. Eu acho que eles são um mal para a civilização. É uma opinião. Por que que eu não posso expressar? Porque ela é criminosa. Por que que eu não posso pregar golpe de Estado? Porque é crime. É crime o que você quer. E o Bolsonaro convenceu os seus malucos de que isso é liberdade de expressão. E os malucos estão convencidos de que é isso mesmo. E de que eles estão apenas reagindo. Não estão reagindo, estão pregando golpe de Estado. Estão querendo dar golpe de Estado. E vão perceber que o seu líder não é o ser onipotente que eles imaginam. É a parte boa disso tudo. Vão perceber que esse onipotente é um tigre de papel, que pode botar muita gente na cadeia, inclusive. Sem, eventualmente, as mesmas condições que ele tem de se defender. Entende? Que a ideia de que ele pode tudo é mentirosa. É falsa. E aí vão falar, pô, mas então nada, então vocês vão voltar para casa e o STF vai continuar a atuar. Vai continuar a tomar as providências que tem que tomar. Até porque o desgoverno de Bolsonaro nada tem a ver com o Supremo. Hoje, até Paulo Guedes, psst, Ei, ministro, fala aqui com o tio, fala. Você é mais velho que eu, mas é o apelido de rede. Quem é que está lá no Supremo implorando para o Supremo resolver o problema dos precatórios, Paulo Guedes? Problema dos precatórios para o qual você não prestou, para o qual você não tinha resposta nenhuma e ao qual não prestou atenção. Quem é que está dependendo de um favor hoje do Supremo, Paulo Guedes? E aqui eu digo o seguinte. O Supremo não tem que mexer uma palha. Não, eu não acho que os poderes devam apostar em passes. Eu acho que os poderes têm que apostar. Às vezes há ali zonas um pouco cinzentas de legalidade, em que cabe negociação, em que cabe conversa, é assim em todas as sociedades. Agora, hoje nós temos um governo, literalmente de pires na mão, implorando para o Supremo lhe dar uma resposta sobre os precatórios, e o presidente põe a sua cachorrada para fechar o Supremo? Nada. Nada. O Supremo não responde pelo desgoverno. Este presidente não consegue fazer aprovar uma indicação sua para o Supremo, porque não passa no Senado. Hoje André Mendonça levaria pau no Senado. Não existe governo. Vai fazer uma reforma tributária? É descaracterizada. Vai fazer uma reforma de imposto de renda? É descaracterizada. Tudo sai pela culatra, porque terceirizaram o governo para o Centrão, mas esqueceram de combinar com uma das casas do Congresso. Incompetentes, despreparados, arrogantes, truculentos, golpistas. E vocês vão perder. Vão perder. Eu não sei. Eu temo, sim, atos violentos, especialmente em Brasília. Especialmente em Brasília. Eu não sei com quantos sortilégios vocês vão perder, mas vão. E também não posso dizer de antemão quantos vão parar na cadeia. É uma lista enorme. De todos aqueles que investiram no golpe. Atenção, não é que investiram na divergência, na crítica ao Supremo, no golpe. E é muito fácil saber quando a pessoa está defendendo a regra do jogo ou o rompimento da regra do jogo. E vocês vão pagar. É isso aí. Bolsonaro diz que está tudo em paz e em harmonia, vale bem.
Isso é o que ele diz esperar para as manifestações de amanhã. O presidente fez uma postagem nas redes sociais relacionando independência com liberdade e convocou os manifestantes para os atos de amanhã em diversas cidades do Brasil. Nessa mensagem postada no Twitter, ele citou o artigo da Constituição que estabelece o livre direito de manifestação. Além disso, falou que a data será celebrada em paz e harmonia, como você disse. Está lá o post aparecendo na nossa live. Na próxima terça-feira, 7 de setembro, comemoraremos o nosso 199º aniversário da independência do Brasil. Independência está associada à liberdade. Assim sendo, também no escopo dos incisos 15 e 16 do artigo 5º da nossa Constituição Federal, a população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas e participar dessa nossa data magna em paz e harmonia. O mesmo se aplica a todos os integrantes do Poder Executivo Federal que não estejam de serviço, que a liberdade individual seja máxima nesse marcante evento da nossa soberania, foi isso que escreveu o presidente da República. Em outro post, o presidente lembrou que hoje faz 3 anos da facada que ele sofreu. Bolsonaro escreveu que, se for preciso, dará a vida pela liberdade.
Ai, lá tá ele, né, se vitimizando de novo. Olha, dará a vida pela liberdade? Quem é que vai tirar a sua vida pela liberdade? Do que tá falando? Olha aqui. Também existe o inciso 44 do artigo 5º, que está da liberdade de expressão. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Também existe o artigo 142, que veda a politização das forças armadas. Existe o 42, que também, como as polícias militares são forças reserva das forças armadas, as restrições também se aplicam a elas. E quando Vossa Excelência fala isso que está falando, está incentivando, na verdade, a politização das PMs. É isso que Vossa Excelência está incentivando. E a liberdade de expressão não dá o direito a ninguém de cometer crime. Atenção! Atenção, ogro! Presta atenção aqui. Não existe direito no abuso de direito. Eu vou falar de novo. Jurisprudência caríssima ao Supremo. Vai estudar. Peça a esses perrapados que o cercam, perrapados intelectuais, que estudem o que está consagrado no Supremo. Não existe direito no abuso de direito. E, portanto, aquele que usa a suposta liberdade de expressão para cometer crime tem que sofrer a devida sanção, porque crime é. Tá claro? O Alexandre está se deixando intimidar, meninos, hein, Narle?
Aparentemente não, Reinaldo, ministro.
Aparentemente Alexandre. Não, não seja bom. Não está.
Não está,
Reinaldo. Pode aqui você pode opinar. Vamos de novo. O Alexandre está se deixando intimidar, ô Narley?
Não está, Reinaldo.
Ah, bom, aí sim, pô.
Não está. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas da Associação Brasileira de Produtores de Soja, a ProSoja, até a próxima quarta-feira. Agentes da Polícia Federal cumpriram hoje mandados de busca e apreensão, também na sede no Mato Grosso. O bloqueio atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que apura a suspeita de que recursos estejam sendo utilizados para financiar as manifestações de amanhã.
Olha aqui, vamos mais, a mais essa da ProSoja, ou vale bem, nesse seguinte, vamos. Que aí eu comento junto, vai lá.
Beleza. O presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, é acusado pelo Ministério Público do Mato Grosso de plantio experimental de soja fora do período permitido. Ele responde a uma ação civil pública. A Justiça do Estado deu decisões favoráveis à maioria dos pedidos do Ministério Público de Mato Grosso contra o plantio experimental e reconheceu que os produtores não tinham autorização necessária, contrariando as medidas fitossanitárias de prevenção e controle do fungo causador da ferrugem asiática, uma doença que é a principal da cultura da soja no Brasil. Foram impetrados recursos contra todas essas condenações, que, se somadas, ultrapassam 3 milhões de reais.
Olha aqui, vai ver se o Brian Maggi está metido com isso. Esse sim, um cara do topo do agronegócio. E outros. Não é? Se estão achando que vão intimidar o Supremo, não vão. Não é? E aí é bloqueio de recurso, é mandado de busca e apreensão para saber. Até porque existe dinheiro público na ProSoja. E é preciso saber se dinheiro público está financiando o golpe. Entende? Por quê? Vocês não conseguiram... O Brasil, os governos passados, não conseguiram transformar o Brasil na potência agrícola exportadora que é? O que é que tantos... Bolsonaro não abriu uma estrada relevante para o agronegócio. Bolsonaro não abriu uma linha de crédito relevante para o agronegócio. Nada. Nada, não tem nada, zero. O principal comprador do agronegócio é a China, que vive sendo atacado, por o país atacado por essa canalha. Sabe o que o Bolsonaro fez e que certo agronegócio aprecia? Permitir você condescendente com invasão de terra indígena, querer usar terra indígena para exploração agrícola, para mineração, ser condescendente com invasão de áreas preservadas da Amazônia. Mas isso não é o agronegócio. Isso é a agrobandidagem. É o agrocrime. São criminosos que atuam no setor agropecuário. Como há criminosos que atuam no jornalismo, há criminosos que atuam, enfim, nos mais variados setores, na medicina. Entendeu? Então, por causa disso. Eu sei de gente que está indo para Brasília, por causa da questão indígena, por exemplo. Aí eu perguntei, mas por quê? A terra dele? Não, não tem nada a ver, imagina, não tem índio lá, faz muito tempo, não tem nada. Não, mas é que é a questão importante. Você nem sabe do que está sendo falado, nem sabe o que está sendo debatido, nem sabe o que está sendo discutido. Né? Aliás, parabéns, ministro Luiz Fux, por ter colocado essa questão para votar agora, né? Do marco temporal. Nossa, olha, não poderia ter um senso de oportunidade mais atilado do que o seu. Né? Quer, eu mando um estagiário aí para te dar algumas ideias. Bom, e tem outras pessoas com evidências de ações criminosas, ou menos, que estão na mira. Vamos lá.
Outro alvo de busca e apreensão é o prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar Alba, do PSL do Rio Grande do Sul, flagrado recentemente com R$ 505 mil em espécie no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A Polícia Federal cumpre buscas também na residência dele, na sede da prefeitura, que é sob suspeita de que os valores apreendidos seriam usados para financiar os atos antidemocráticos.
É porque ele estava indo para Brasil levando essa grana toda e é um dos líderes dessa patuscada. Né? Tem mais gente aí, vai lá, vale bem.
Sim, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, influenciador digital, ministro ordenou bloqueio das contas dele nas redes sociais. Decisão tomada nesse inquérito, que apura a realização desses atos antidemocráticos. Eustáquio estava usando o perfil no Twitter para divulgar declarações do caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, que foi um dos alvos dos mandados de prisão preventiva e que atualmente está foragido, Reinaldo.
Aliás, o Chico Alves, meu amigo do UOL, fez uma reportagem. Os caminhoneiros nem sabem quem é esse cara. Esse cara é uma celebridade da internet. Até porque ele aparece tanto na internet que eu não sei se ele tem tempo de dirigir caminhão. Entenderam? Nada disso aí é de verdade. Né? E tem mais gente praticando bandidagem que está tendo que responder. Vai lá.
A Polícia Federal cumpriu hoje mais pelo menos 2 mandados de busca, aliás, de prisão, no inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos no 7 de setembro. Um dos alvos é o bolsonarista Márcio Giovanni Nick, mais conhecido nas redes sociais como Professor Marcinho. Segundo a Polícia Federal, a prisão é preventiva. Em uma live feita há poucos dias, Márcio Nick disse que um empresário está oferecendo dinheiro para matar o ministro Alexandre de Moraes. O pedido da prisão partiu da Procuradoria-Geral da República, foi aceito por Moraes, que é a relator do inquérito. E aí o STF confirmou também que a Polícia Federal já prendeu, no fim da tarde desta segunda-feira, o ex-policial militar ou policial militar reformado Cássio Rodrigues Costa Souza, de Minas Gerais. Ele foi preso depois de publicar nas redes sociais, na última sexta-feira, uma ameaça ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: terça-feira, 7 de setembro, vamos te matar e matar toda a sua família, seu vagabundo. Ele escreveu no Twitter isso, o ex-policial militar, e depois apagou a postagem. Ele foi preso na casa dele, na cidade de Conselheiro Lafayette, no interior de Minas Gerais. Os policiais também cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do ex-PM, Reinaldo.
Olha aqui, existe algum vagabundo, vamos falar de vagabundo, então, existe algum vagabundo que chama isso de liberdade de expressão? Isso é liberdade de expressão? Ah, eu estou só escrevendo. Como? Porque tem alguns liberais do miolo mole que ficam nessa. Se for só escrever, pode. Esquecendo que sempre tem alguém que leva aquilo a sério. Não é? Olha a gravidade disso. Aí vai um outro... Essa história, vamos para essa história aí, assim, vai.
Segurança do ministro Alexandre de Moraes, do STF, prestou queixa à polícia de São Paulo depois de um magistrado ser alvo de uma série de xingamentos no Clube Pinheiros, que fica na Zona Sul da capital paulista, um clube da elite paulistana. De acordo com o boletim de ocorrência, um integrante da escolta do ministro presenciou pessoas chamando Moraes de careca ladrão, advogado do PCC e dizendo frases como "vamos fechar o STF". O ministro chegou a ouvir esses xingamentos da casa dele, que fica ali do lado. Segurança foi até o local e pediu que os ataques parassem. Por um momento, o agressor até parou. No entanto, depois de deixar o clube, o segurança foi alertado por funcionários que os xingamentos foram retomados. Durante depoimento na delegacia, o agressor, chamado Alexandre da Nova Forjaz, negou o que fez, que tenha feito esses xingamentos.
E aí eu gosto porque os corajosos, quando chega diante da polícia, aí não fiz.
Não.
Ou então não quis ofender, me desculpa, não quis ofender. Ou então aquela coisa que a gente já comentou aqui, né, Vólio Bene, várias vezes, que é desculpa se você se ofendeu, não foi minha intenção. Né? Você conhece esse tipo, né, Narly? Eu chego e falo assim, você é um canalha, um vagabundo, um ladrão. Pô, desculpa, não queria te ofender, se você se ofendeu, me desculpe. Mas como se eu me ofendi? Você me ofendeu objetivamente. Não? Isso aí não é só assim, a pessoa se sentiu injuriada. Não, você me ofendeu objetivamente. E nesse caso com ameaça. Cana pra todo mundo. E o Bolsonaro tá achando que ele vai conseguir parar isso. Não vai. Acabou. Opa, outro patriota aqui que vive de pires na mão lá no Supremo. Eu gosto é disso. Vive implorando coisa pro Supremo. Esse valente, corajoso. Esse amigão da Precisa. Esse amigão da outra empresa sócia da Precisa. Né? O macho Ricardo Barros. Eu autorizo. Quem é você para autorizar? Vai.
Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, meu conterrâneo, viu, Reinaldo? Ele afirma que a manifestação de amanhã...
De Maringá também?
Não, eu sou de Curitiba, mas ele é de Maringá. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que a manifestação de amanhã, nesse discurso mais oficial em Brasília, tem o objetivo de avançar na luta pela liberdade, mas aí ele conclui dizendo que também autoriza o presidente Jair Bolsonaro a liderar em uma missão patriótica. Na mensagem nas redes sociais, o deputado disse que vai participar do 7 de setembro, entre aspas, verde e amarelo.
Ô, ministros do Supremo, Eu autorizo que se cumpram todas as regras do jogo com o ministro, tá? Ricardo Barros. Eu autorizo. Aliás, eu não autorizo, tá, ministro Supremo? A Constituição autoriza. O Código de Processo Penal autoriza. E eu garanto que ele vai lá de pires na mão. Né? É, ministros estão avaliando a presença, mas não sabem bem. Ah, não, eu estou vendo um aqui, eu acho que o Queiroga vai, né? Claro, vai.
Esses ministros mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, os ministros palacianos, ainda avaliam a presença durante esses protestos de amanhã.
Olha a cadeia, olha a cadeia, vai.
Segundo o jornal O Estado de São Paulo, integrantes do primeiro escalão estão tentando se desvencilhar das frases golpistas promovidas ao longo das últimas semanas. De acordo com a reportagem, a área política foi orientada a não entrar em confronto com o Supremo Tribunal Federal. O ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, está acompanhando a reunião do G20 na Europa. O presidente do Banco Central...
Só por isso ele não vai. Oxe, se livrou.
Quem se manifestou também foi o presidente do Banco Central, Roberto Castelo Branco. Diz que o assunto não é de competência do órgão. E consultado, o Ministério da Defesa ainda não respondeu se o general Braga Neto vai participar dessa manifestação. Até agora são dois ministros confirmados, Damares Alves e Onyx Lorenzoni.
Ah, claro, mas sim, né? E o exército queria se manter longe, gostaria que o Braga Neto não fosse, mas sabe como é o Braga Neto, né? O Braga Neto vê uma coisa brega, golpista, ele não resiste, vai.
O Reinaldo, só para eu me corrigir aqui, que eu falei Roberto Castelo Branco, é ex-presidente da Petrobras. Né? Campos Neto.
Roberto Campos Neto. Você sabe que na hora eu registrei e ia corrigir, depois me passou também. Roberto Campos Neto. É bom ficar longe mesmo, até porque você anda muito próximo do governo para o BC independente. Mas será que o Braga Neto vai, não vai? Como é que está essa coisa aí?
O setor de inteligência do Exército tem monitorado a presença de integrantes da tropa no protesto de 7 de setembro. Segundo o portal UOL, militares de alta patente apontam que a cerimônia de hasteamento da bandeira em Brasília não deve ser usada como palco político. Lembrando que o desfile da independência foi cancelado pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia. Para integrantes do Exército, a maior preocupação hoje é saber qual será o papel justamente do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Não está claro ainda qual será a participação do general nos eventos em Brasília e de São Paulo.
Olha, eu até hoje não vi, e se vocês se lembrarem, vocês me digam. Estou falando sério. Eu até hoje não vi o Braga Neto tomar nenhuma decisão correta. Nenhuma. Todas as chances de erro que ele teve, ele resolveu cavalgar. Todas. Passava ali, encilhado, vale bem, o cavalo pro rumo ao capeta, ele monta. Vamos ver como vai ser dessa feita. Né? Eu já comentei de certo modo a coisa aqui, mas vale a pena de novo, né? Diz que tem ministro do Supremo tentando evitar crise aí, como é que é esse negócio?
Enquanto os integrantes do governo têm falado bastante sobre essas manifestações, os ministros do Supremo têm evitado se manifestar publicamente sobre os ataques ao presidente, os ataques do presidente Jair Bolsonaro, e se articulam internamente no STF para diminuir a tensão entre os poderes. De acordo com o jornal O Globo, os xingamentos aos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso uniram a corte. Importante lembrar que o presidente do STF, ministro Luiz Fux, já fez dois pronunciamentos em sessões da Suprema Corte, reforçando a diferença entre agressões e liberdade de manifestação. Segundo essa reportagem ainda, Fux tem conversado bastante com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no dia 18 de agosto. Os dois até se encontraram no Supremo Tribunal Federal.
Pois eu vou passar um bastidor aqui. Não está adiantando nada essa conversa com o Ciro Nogueira. O Bolsonaro tem a capacidade de piorar as pessoas. Eu já... Lembra, Volibeno, comentamos já isso aqui?
Sim.
Assim, geralmente você junta uma pessoa ruim com uma pessoa boa ali, na média, dá uma melhorada, o Narly, porque né, o bom ajuda um pouquinho o ruim ali, né? O Bolsonaro, ele consegue a soma negativa. Ninguém consegue melhorá-lo, ele consegue piorar as pessoas. Olha o que aconteceu com o Paulo Guedes, essa tristíssima figura que está aí, virou um pateta, virou um pato manco, né? E o Ciro Nogueira é a mesma coisa, né? Não está adiantando nada, é mentira. Aliás, o Arthur Lira, e aí? E aí? Resolveu que ia governar o Brasil a partir da Câmara, agora está tristinho porque existe o Senado. Não, o presidente vai se conter, cadê a contenção? Hã? Ninguém contém ninguém. Né? E aí tem as más influências, uma delas, já tratei dele aqui, Luiz Eduardo Ramos. Né? Que agora está na Secretaria-Geral. É um dos que estimulam, que põe fogo ali. No exercício da casa, da coordenação política, foi um desastre. Foi chutado de lá. Mas é um dos que ficam incentivando o confronto. Isso já está claro. Seus pares no exército não gostam dele. E ele sabe disso. Ele é um pouco faroleiro. Eu não sei se vocês sabem, meninos, andou saindo por aí, mas é verdade. As pessoas não mandam mais WhatsApp para ele. Os políticos. Sabe por quê, Narly? Porque ele mostra para os outros. Entendeu? Fala assim, ó, que fulano me mandou aqui, para mostrar que ele é influente. Vólio Bene, imagina, Vólio Bene, se eu resolver mostrar o meu WhatsApp, Vólio Bene.
Imagino.
Vou achar que eu governo o Brasil. Tô brincando naturalmente, mas é um faroleiro. De quinta categoria. Lamento ter que dizer assim. Né? E claro, teve um monitoramento aí, não, o troço vai ser gigantesco, fiquem tranquilos, vai ser grande, tá cheio de robô, mas mesmo assim, tem mais coisa na internet ainda do que vai ter gente. Agora, quantas pessoas, não sei, que seja quanto for, isso não é medição de nada. Eu só lembro que a Paulista lotada, dura de gente, assim, não caber mais de tá um ralando a coxa no outro, que eles adoram isso, né, se tiver de ponta a ponta, cabe 500 mil pessoas ali. Então, quando vocês ouvirem falar em 75 milhões de pessoas na Paulista, não acreditem. Tá? Gente, tá 500 mil pessoas, é o que cabe de ponta a ponta. Mas, claro, nós ouviremos falar 5 milhões de pessoas. E depois é preciso esperar, né, as outras manifestações. Dia 12 de setembro tem a manifestação do MBL, VPR, e parece que eles estão ampliando o leque. Mas está centrado ali em grupos considerados mais conservadores. Depois virá o grande das oposições, aí espero que amplo, inclusive com a turma do MBL, não sei, o mais amplo possível. Mas não é a rua, é a questão da legalidade que conta. É isso que conta. Entenderam? Que é? Vai todo mundo para a rua pedir para cortar a mão das pessoas, não sei o quê, não quer dizer que porque todo mundo pediu vai acontecer. Ou que a reivindicação seja legal. Hã? Vamos começar.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipão, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, da Lacta também. Mistura pra bolo e leite condensados. O chipão no sabor lá em casa tem.
cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu programa favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Na Sky tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir. Tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo. Filmes, séries, canais esportivos, infantil e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
Muito bem, estamos de volta no Tile para São Paulo. Agora, ainda falando sobre a questão aí das manifestações, agora com foco aqui em São Paulo. Vamos lá, molecada.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo prepara um esquema inédito para monitorar os protestos de amanhã na capital paulista. Ao todo serão 4 mil policiais militares, eram 3.600 até ontem, e hoje a PM atualizou para 4 mil, mais 100 cavalos, mais 1.400 viaturas. A PM também deve usar 3 helicópteros e 6 drones. O efetivo será dividido em duas áreas, na Avenida Paulista, nos protestos pró-governo, e no Vale do Anhangabaú, nos protestos contra o governo. Segundo a Secretaria de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal deve monitorar as estradas que dão acesso ao estado, já que caravanas são esperadas na cidade de São Paulo.
E como nós sabemos, há determinação de verificar as mochilas e bolsas das pessoas que vão participar desses eventos, o que, dada a tensão e a gravidade do caso e as promessas que estão por aí, é absolutamente necessário, absolutamente justificável e absolutamente prudente. E, obviamente, a gente torce para que a polícia dê um tratamento isonômico aos dois grupos, sabendo que ela, a polícia, pode não receber um tratamento isonômico. Eu explico. Evidentemente, esses grupos pró-Bolsonaro, até porque vão estar com muitos policiais lá, paisano, espero, né, tem mais simpatias pela atuação da polícia. A esquerda, tradicionalmente, tem uma relação mais crispada com a polícia, não preciso eu aqui historicizar isso. Qualquer curso de formação de um bom policial tem de passar por aí e tem de dizer ao policial, não será isso que vai determinar a sua atuação. Haja de maneira profissional, haja de maneira técnica. Não é? Então, a polícia está para garantir também a segurança dos manifestantes e, obviamente, coibir aqueles que, em vez de se manifestar pacificamente, decidem cometer crime. Há muita gente fazendo apologia do crime nas redes sociais? Há. O que mais se vê é a apologia das armas. Está cheio de gente como esses que foram presos, falando em violência, falando em matar, falando em atirar, falando em fechar o Supremo, falando em pegar ministro e não sei o quê. Hã? Há uma campanha desmesurada do ódio, de extermínio do outro. Bolsonaro inspira isso, o discurso dele tem a ver com isso. É um discurso de eliminação do outro, não é um discurso de vitória sobre o outro segundo as regras do jogo. Razão porque ele quer um golpe de Estado. E ele é condescendente com quem quer golpe de Estado. Ele não reconhece no outro um adversário legítimo. O outro, para ele, é alguém a ser destruído. Ou se está com ele, ou se está contra ele. Não há meio termo para essas coisas. E não adianta falar, não, mas é assim, porque, afinal de contas, a questão ideológica, existe a questão ideológica? O Bolsonaro aprendeu mal tudo. Aliás, ele é, inclusive, um péssimo direitista também. Né? Eu não sou sommelier de direitista, mas ele é um péssimo direitista, porque ele nem tem concepções da direita democrática, ele só é um truculento, um fascistoide, um intolerante. A evidência disso é que ele se livrou no governo de todas as pessoas que tinham alguma reserva, alguma restrição ao seu discurso destrambelhado e anti-institucional. Foi o que aconteceu com Bebiano, que era um cara de direita. Foi o que aconteceu com o general Santos Cruz, que é um conservador. mas eram pessoas que tinham alguma reserva, alguma ou várias reservas, de moralidade em relação àquilo que o presidente queria. E ele os colocou fora do governo com desonra. Então é muito arriscado, sim, que a PM de São Paulo haja com sabedoria. É o que a gente espera. É isso aí.
Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do festival Masterchef Brasil. 10 estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia, nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende, para quem toma as melhores decisões. Desafie o futuro. Bradesco.
Seu caminho.
Continua complicada a situação pelo sistema Anchieta Imigrantes, principalmente a descida pela Anchieta, viu? Com trânsito parado já a partir da região do pedágio. Prefiro a descida pela pista sul da Imigrantes. Quem sobe tem o trânsito ruim, muito ruim, aliás, pela pista de subida da Imigrantes. Prefira a pista de subida da Anchieta, que também tem lentidão no trecho de Serra, mas com uma situação menos ruim. Bacalhau da Noruega, saudável, muito mais saboroso e rende até 30% mais quando dessalgado. Escolha o autêntico, acesse bacalhaudanoruega.com.br e descubra.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Quando vocês tiverem a foto da estátua aí, você já tem a foto da estátua aí?
A foto
já ainda... sabe?
Ah, o Augusto sinalizou que sim, temos tá. Aqui.
Mas, Augusto, olha, eu não sei, isso aí está nas imediações do Palácio do Planalto, né? Uhum. Alguém, depois, Augusto, vê as circunstâncias para a gente prestar mais informações, mas é uma estátua do Bolsonaro, o homem já virou estátua.
Tem aqui, né? as vésperas das manifestações, apoiadores do presidente... lotaram Brasília, não sei o quê. Um deles que chegou do Mato Grosso do Sul trouxe até mesmo esse presente inusitado para o presidente. Escultura de madeira foi entregue pessoalmente a Jair Bolsonaro, que recebeu homenagens até do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, que escreveu no Twitter: "O carinho que o povo brasileiro tem com Bolsonaro é o motivo de continuarmos de pé, apesar de tantos desafios. Hoje ele ganhou essa estátua de madeira de um dos muitos brasileiros que estão em Brasília para comemorar o 7 de setembro.
Ah, eu tenho que fazer a piada óbvia, né? Finalmente ele é esculpido em cara de pau, né? Parabéns, presidente. Olha aí o nosso candidato a Kim Jong-un, né? O Kim Jong-un 17, né? O Kim Jong-un 17, olha aí, né? Vai querer ser embalsamado também, quando partir dessa para pior? Olha, é um esgoto moral, né? O conjunto da obra. Não é isso? Olha aqui que coisa linda. Veja você, o Valibene. Enquanto o Bolsonaro está se isolando, é Valibene agora ou é Narley?
Vai ser o Narley.
É o Narley. Narley, enquanto o Bolsonaro está se isolando, eu estou me livrando dos meus problemas. Estou me livrando de mais um problema agora. Né? Então, conta o que aconteceu comigo aí, vai.
Tá sim, ex-presidente. A Justiça Federal do Distrito Federal decide encerrar a ação penal, ou uma ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso em que ele é acusado ou era acusado de atuar para garantir a liberação de financiamento do BNDES para obras de engenharia em Angola. A acusação levava em conta informações prestadas em delação de ex-executivos da Odebrecht. A decisão de encerrar o caso é do juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. De acordo com o magistrado, as provas apresentadas estão relacionadas com elementos que foram anulados de forma direta ou indiretamente pelo Supremo Tribunal Federal.
Olha, nas minhas contas, eu já publiquei uma matéria a respeito, dos 17 processos abertos contra o Lula, restam agora 2. Se não for isso, a defesa estiver ouvindo, manda, tem meu número aí, manda mensagem. Que eu saiba, restam 2 apenas, agora. Né? E veja, foi a Justiça Federal, tá? Não foi o STF. Lembrando, não, mas é porque a prova foi o juiz, foi considerado suspeito, porque o STF anulou. Não, mas nesse caso, é porque esse processo derivava de um outro em que o Ministério Público já não tinha apresentado a denúncia.
Reinaldo, achei um aqui. Com o trancamento dessa ação, Lula, que já chegou a responder a 17 processos no âmbito da Lava Jato, agora tem apenas uma ação aberta contra ele que investiga a compra dos caças suecos.
Uma só? Então pronto. Então perdi a conta agora. Restou uma. E essa dos caças, deixa claro, é a mais absurda de todas. E vocês podem procurar na memória do programa, aqui na Jovem Pan, se quiser. Já que gostam de colocar coisas do passado, mas também tem isso. De todas as ações, essa é a mais absurda. A dos caças. Porque o Lula foi acusado de fazer lobby para o Gripen, não sei o que, tal. A escolha foi da aeronáutica. Essa ação nasce, sabe por quê, Valiobene? Porque ele deu uma carta recomendando que o governo recebesse um representante do governo da Suécia, que era um sindicalista à época, que depois foi ser primeiro-ministro da Suécia. Que, aliás, caiu recentemente, porque a Suécia ficou meio negacionista ali fazendo onda. Né? Foi a Justiça Federal, processo vencido, acabou, restou um. E de todos eles, esse é o mais absurdo, que não vai prosperar também. Para condenar e para mandar alguém para a cadeia, não sei o que, é preciso ter prova de acordo com o devido processo legal. Isso vale, vai valer até para o Bolsonaro. Né? Se bem que esse é uma máquina de produzir provas, né? Olha, eu falei hoje, fiz até num trecho do editorial, que eu chamei o governo. Falei aqui, sabe o problema de vocês? Vocês são incompetentes. Será que são? Item 17. Será que são? Vai.
O Ministério da Saúde terá que incinerar um estoque de medicamentos e materiais que custaram aos cofres públicos 243 milhões de reais. O motivo é que eles passaram da validade. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o cemitério de insumos, como foi chamado, está em Guarulhos, no centro de distribuição de logística da pasta. No local estão quase 4 milhões de itens que começaram a vencer já faz mais de 3 anos. De acordo com a reportagem, esses materiais vencidos reúnem canetas de insulina, frascos para aplicação de 12 milhões de vacinas para gripe, BCG, hepatite B. Produtos vencidos também seriam destinados a pacientes do SUS com hepatite C, câncer, Parkinson, Alzheimer e tuberculose.
Mais de 3 anos, tem coisa de gestão passada? Tem, mas boa parte é dessa gestão. Que ficou sob o comando de um general que se dizia especialista em logística. E que tem o seu braço direito na logística como um dos principais investigados da CPI. Não é um governo, é um desastre moral. É um desastre administrativo. É um desastre ético. É um desastre humanitário. É um desastre da decência. É um desastre do bom senso. É um desastre... Olha, Valiobene, eu seria mais amplo ainda. Entre os primatas. Viu? Que é para... Também é deixar claro que os gorilas seriam um pouquinho mais jeitosos. Narley, economia vai ser um espetáculo, vai dar tudo certo, vão crescer, vai ser um arraso. E é por isso que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Mas parece que pode não acontecer bem assim, vai lá.
Não pode, Reinaldo, não vai acontecer bem assim, pelo menos segundo os economistas ouvidos pelo Banco Central, que pela 22ª vez seguida diminuem a projeção, aliás, ou aumentam a projeção da inflação para 2021. Segundo os especialistas, o IPCA pode terminar o ano em 7,58%. Na semana passada, o Boletim Focus apontava que o índice terminaria esse ano em 7,27%. Caso a projeção seja confirmada, será mais do que o dobro da meta central estipulada, que é de 3,75%. Pelo sistema atual, o Banco Central vai cumprir a meta caso o IPCA fique entre 2,25% e 5,25%. Já para o desempenho do PIB, houve queda pela quarta vez seguida. Na visão do mercado, a alta pode ser de 5,15%, numa retomada do pós-pandemia, né? E há uma semana, na semana passada, a expectativa para o crescimento era de 5,22%.
E aqui o Vólio Bene,
oi.
Que tem a melhor imitação dos gestos de mãos.
Não para, né?
Do nosso ministro Guedes. Vamos lá, Vólio Bene, acompanhado do gestual. Leia para mim o item 19, vai.
Tá bom. Integrantes do Ministério da Economia têm se incomodado com essas atitudes agressivas do presidente Jair Bolsonaro e apontam que isso vai afetar a retomada da atividade econômica. Segundo auxiliares, em relato ao jornal Folha de São Paulo, os ataques estão afastando os agentes do mercado financeiro. Para os integrantes dessa pasta, a instabilidade política mexe com investimentos futuros.
Olha, quem diria, hein? Hein, Vólio Bene? Quem diria que isso ia acontecer?
Ninguém.
Aliás, uma entrevista excelente hoje do André Lara Rezende, né? Sim, ele discorda de coisas essenciais da condução desse governo e de boa parte das pessoas que conhecem a economia. Agora, conviria prestar atenção, porque é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Sim, eu conheço. Agora, ele coloca isso claramente. Hoje, as expectativas dos agentes econômicos, na verdade, o principal fator a depreciar essas expectativas, afastar, é a questão política. Quem é que vai botar dinheiro num país em que o presidente fala de golpe todo dia? Por que eu faria? E mais, chegaram ali a um ponto, a um nó difícil de desatar. O negócio é o seguinte, a elevação do juro, que o Roberto Campos Neto, a que o Roberto Campos Neto está dedicado, segundo a ortodoxia liberal, é para conter a inflação. Só que como a inflação não decorre do excesso de demanda, é simples assim, e é simples assim, tem outros fatores elevando, por exemplo, o preço de alimento, tem outros fatores elevando o preço da energia, não é a demanda. Então, esta inflação, ela é meio imune à elevação de juros. O que a elevação de juros faz? Deprime o crescimento. E é o que está acontecendo. Do ano que vem. Ah, e eu contava com isso, para... Pois é. Agora vocês estão de pires na mão, querendo que o Supremo resolva o problema dos precatórios, para o senhor botar no Bolsa Família ampliado. E ver se consegue fazer propaganda eleitoral em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, está querendo fechamento do Supremo. Né? É isso aí.
Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra amor e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. Italac.
Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky tem tudo o que você e sua família gostam e precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo, ligue agora no 0800 940 2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o nosso noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h05. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Quem é agora é o Vólio?
Sou eu, Reinaldo. Vamos
lá. Narley, você sabe que o Eduardo Bolsonaro é um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, uma coisa assim. E deixou claro, ele fez um congresso de ditos conservadores nesse fim de semana aí, e é tudo que ele quer aí, né? É liberdade, vai lá.
Agora ele defende a criação de uma versão brasileira de um projeto que propõe filmar jornalistas de forma escondida. Nesse evento em Brasília, ele disse que não teria nada mal em saber o que rola na, entre aspas, Globolixo. Segundo o deputado, era só, mais uma vez, entre aspas, dar uma câmera escondida para uma tia do Zap. Está institucionalizando a tia do Zap, Reinaldo.
É, a tia do Zap, não? É a tia do Zap que são pessoas que sempre têm o melhor juízo sobre tudo. Por exemplo, são aquelas que acreditam que tem chip em vacina. As tias do Zap e os tiozão do Zap, né? As tias e os tios. Tem chip em vacina, que a terra é plana, que acreditam em Bolsonaro. Quer dizer, eles mesmos admitem, né, a rotina de estupidez e de ignorância que os marca. Né? E nesse caso, a ideia é que os jornalistas estão sempre ocupados, né, em criar dificuldades para Jair Bolsonaro, que são conspiradores. A gente sabe muito bem quem conspira com quem. Agora, olha, preciso ver, né, Eduardo Bolsonaro, porque, olha, eu digo o seguinte, nas redações profissionais, ainda que houvesse a tal câmera, não aconteceria nada. E naquelas que se disfarçam de profissionais? Hein? E nas redações profissionais, se quebrasse sigilo de jornalista, houvesse um motivo ou suspeita, também não encontrariam nada. E se quebrasse o sigilo de alguns passapanistas por aí, hein? Mas uma quebra ampla mesmo, envolvendo familiares, etc. Quem é que está trabalhando a soldo? E quem é que está trabalhando segundo as regras do mercado? Essa é uma boa questão. Não, rapaz, não vai prosperar não. Vocês vão quebrar a cara. Pode apostar. Cedo, tarde não será, mas cedo ou um pouco menos cedo. Vocês vão ter que se enquadrar nas regras do jogo. E pagar por aquilo que fizeram fora das regras do jogo. E o Tarcísio de Freitas, hein?
O ministro da Infraestrutura está cada vez mais deixando de lado aquele perfil técnico muito elogiado no começo do governo e vai se aproximando da base mais reacionária que apoia o presidente Bolsonaro. Assim como o Eduardo, filho 03 do presidente, ele também discursou nesse evento dos ditos conservadores de Brasília. Ele tentou mostrar o lado religioso. Durante esse discurso, diz que faz uma roda de orações sempre antes de cada leilão de concessões de estradas, ferrovias e aeroportos. Lembrando que Bolsonaro tem falado que Tarcísio de Freitas é o candidato dele para algum cargo. Dizem que pode ser para o governo de São Paulo em 2022.
O Tarcisinho, que trabalhava no governo Dilma, sempre ali, muito dedicado, né? Mais moderação. Será que sabem algumas piadas que você conta por aí sobre o governo? Alguns gracejos sobre a convivência com o presidente da República? Tá dando a impressão de que eu tô falando de coisa que eu sei, né, Vólio Bene? Hein? Será que eu sei? Não, não é crime, não. Não é crime, não. Mas assim, coisas que submetem o presidente ao ridículo, que demonstram que ele é despreparado. Como é que é? Vai lá no CEPAC, como é que é? CEPAC? Que
chama? CEPAC,
é. É, vai lá no CEPAC rezar o Pai Nosso. Aliás, você sabe rezar salve rainha? Ô, Tarcisão! Tarcisão não, que aquele, esse era bom. Ô, Tarcísio, sabe rezar salve rainha? Hein? Sabe? Acho que não, né? Eu prefiro você contando piadinha sobre o presidente. Isso, eles sabem, hein? Pensou? Não, não é crime, não. Não precisa ficar zangado. Nem o presidente. Pronto, falei. Isso aí.
Seu caminho.
Rádio Leste é difícil no sentido do bairro. Claro, não está dos piores dias, mas tem lentidão entre a Rua dos Trilhos e a passagem pela região do viaduto Guadalajara e a partir do metrô Carrão até pelo menos a passagem pela Vila Matilde no sentido do Central. Radial vai bem e a ligação leste-oeste também ainda vai bem nos dois sentidos. Tecnologia tem o TDT Charco, use a Voline que aumenta a vida útil do motor do seu carro, lubrificante tem que ter o TDT Charco.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Estamos de volta, é você, Vale Ben?
É o Narly.
O Narly? Uhum. Fiquei sabendo que o Narly andou contando piadas a meu respeito, não muito abonadoras. E aí, na minha frente, fica rezando Pai Nosso.
Salve, Rainha.
É! Você vai ver o que tu fez.
Salve, tio Rei, não é Salve, Rainha, salve, tio Rei.
É, salve, tio Rei, exatamente. Salve, o Rei.
Salve, o Rei,
exatamente. É. Que mais? Vai.
Vamos lá. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz que a crise hídrica que o Brasil enfrenta não vai acabar neste ano e que discute a questão com o presidente da República desde outubro de 2020. O almirante conta que naquele mês fez uma apresentação...
Para um pouquinho, Narly. Para um pouquinho. Eu não sei se vocês notam que o almirante já está tirando...
Total.
Falando assim, ó...
Total.
Tá tirando o chamado alvo do almirante da reta, né? Eu tô falando desde 2020. Eu não comecei a tratar desse assunto ontem. Vai, siga.
Ele disse, então, que lá em outubro de 2020, fez uma apresentação de PowerPoint, olha só, para apresentar para o presidente Jair Bolsonaro os riscos da falta de chuva. Segundo Bento Albuquerque, partiu do presidente a sugestão de criar aquela campanha para incentivar a redução do consumo de energia. Questionado pelo jornal O Globo sobre se o Brasil vai voltar a enfrentar racionamento, a resposta é a mesma, entre aspas. Hoje, não, mas o monitoramento é permanente. Nessa entrevista, ele respondeu àqueles que dizem que o governo demorou para tomar providências.
Ah, é o que chamamos de comentarista de videotape, que comenta depois. Não, mentira, um monte de gente já estava divertindo isso. Mas tudo bem, ô Mirante, eu já vi que o senhor está falando, ah, eu avisei desde sempre. E também, vale o bem, não podemos esquecer do novo parâmetro da administração. Ah, racionamento, jamais. Nenhum. Apagão,
aí quem sabe.
Talvez. É isso aí.
Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do festival Masterchef Brasil. 10 estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros com dificuldades no sentido de Interlagos a partir da ponte do Morumbi, mas está menos ruim do que o normal. Quem segue no sentido da Castelo Branco, a Marginal do Rio Pinheiros funciona bem. Está difícil é ali o trecho da Zona Sul, Vitor Manzini, Ponte do Socorro, Avenida Guarapiranga, no sentido do bairro, tudo ruim até a altura da Guido Calói. Sua vida rende mais com o Banco Bar, isso ele tem multiconta digital, cartão Elo Grafite, benefícios Elo Flex e muito mais. Baixe o app e abra sua conta gratuita.
Muito bem, meninos, um minuto e meio mais bem empregado do Rádio Brasileiro. Uhum. Que tem sobre a dose adicional em São Paulo?
A cidade de São Paulo começou a aplicar hoje a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais. O reforço, segundo a prefeitura, será dado com imunizante que estiver disponível nas unidades básicas de saúde. A orientação contraria o estabelecido pelo Ministério da Saúde é para que seja usada a vacina da Pfizer para esse reforço. A pasta, no entanto, deixou claro que só garantiria o envio de mais doses para quem seguisse o Plano Nacional de Imunizações. O PNI prevê dar início à aplicação do reforço apenas em 15 de setembro.
Lembrando só aí, em benefício da precisão, que não é só o Ministério da Saúde. Há especialistas independentes, e isso não significa demérito nem para a Pfizer, que também, para a Coronavac, que também recomendam que seja a vacina da Pfizer. E sobre o lote da Coronavac?
O Instituto Butantan afirma que a decisão da Anvisa de suspender de forma temporária 25 lotes da Coronavac não deve causar alarmismo. A decisão da agência foi determinada no último sábado, depois de um alerta do próprio Instituto. De acordo com o órgão, os imunizantes foram fabricados na China, em um local não autorizado por agentes da Anvisa. Outros 9 milhões de vacinas, que também foram produzidas no país asiático, estão aguardando liberação para serem enviadas ao Brasil. Em nota, o Butantan afirmou que enviou há 15 dias documentos que garantem a segurança da fabricação.
Eu acho que sim, é prudente agora lembrar que o Butantan é sério, né? Partiu do próprio Butantan o alerta, e acho que a decisão é correta e segue os parâmetros. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E nós começamos com esta música e vamos encerrar com Cambalache na magnífica interpretação de Caetano Veloso. Depois procurei a tradução. Olha como tem cara do Brasil atual, isso que tá aí, ó, que beleza. Vai, canta, Caetano. Tchau.
Será uma porqueria, já lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay amplazao ni escalafón. Los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Toscanini, Ringo Starr y Napoleón, Don Bosco y La Miñón, John Lennon y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remanche ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va. Que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera del alma.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.